Isso é Dunamis Lifestyle Podcast, apresentado por Theo Hayashi. Seja naturalmente sobrenatural. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis no Instagram, @Theo Hayashi e @DunamisMovement.
A gente vai entrar diretamente na palavra. Eu queria que você abrisse comigo no livro de Êxodo. Abre comigo aí no livro de Êxodo e eu vou estar lendo aqui algumas, na verdade, três versículos ou três passagens de Êxodo. Mas antes eu gostaria simplesmente de dizer aquilo que eu tenho sentido de Deus que representa esse momento que nós estamos tendo como nação, como igreja. Na verdade, nós estamos tendo isso como o globo terrestre. São pouquíssimas as nações que não estão sendo afetadas por essa pandemia. Eu estava orando há alguns 2 dias atrás, em uma busca com o Senhor, e eu perguntava: Pai, o que é que está acontecendo? Eu sei o que os fatos dizem que está acontecendo, eu sei o que a imprensa está noticiando que está acontecendo, mas da tua perspectiva, o que é que está acontecendo? Sabe, eu vejo assim, em questão de 5 semanas, um contraste tão radical. Há 5 semanas, hoje mais ou menos 6 semanas atrás, no dia 8 de fevereiro, nós estávamos lá no estádio do Morumbi, também no Allianz Parque, no estádio do Mané Garrincha com o The Sand Brasil. A Zion Church, assim, profundamente envolvida, maior parte dos voluntários do The Sand Brasil vieram da Zion. Obviamente tivemos muitas outras igrejas parceiras doando também seus membros como voluntários. A gente é muito grato a isso, mas realmente eu quero parabenizar a Zion Church, porque a Zion realmente abraçou isso com senso de propriedade, e foi algo que não é para nossa igreja apenas, mas foi para nossa nação e para uma geração inteira. Foi algo marcante, histórico, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. E logo na sequência, 5 semanas depois, a gente começa o início de uma pandemia que hoje está literalmente ao redor do mundo e nos perguntando: Deus, o que está acontecendo? Eu sei que as coisas não saíram do teu controle, eu sei que Deus não foi pego de surpresa, talvez a gente foi pego de surpresa, mas Deus nunca é pego de surpresa. E Deus, então, o que, que o Senhor está permitindo com tudo isso? E eu senti uma frase que o Senhor falou comigo: é um tempo técnico, é um tempo técnico. Hoje o título da minha mensagem é um tempo técnico. Eu não sei se você lembra de alguns campeonatos de futebol, você que assiste futebol, as pessoas falam que eu tenho sempre esse hábito de ficar dando o exemplo de futebol, mas sabe, em momentos onde a temperatura, o verão era tão brutal, violento, aquele verão de até trazer uma desidratação para um atleta profissional, alguns jogos de futebol aqui no Brasil foi permitido a ter um tempo técnico. Não era só no intervalo do primeiro e segundo tempo, era na verdade no meio de um dos tempos. Havia um tempo técnico onde os jogadores, eles vinham para o banco de reservas e eles recebiam águas, eles se hidratavam, e naquele mesmo momento onde eles estão se hidratando, eles estão recebendo instruções do técnico, do líder da equipe, daquele coach, que é o cara que tem a visão global ou visão geral da equipe no campo. E o Senhor começou falando comigo: eu tenho a visão global, eu tenho o big picture, eu tenho a visão do todo, e eu estou chamando hoje e aproveitando isso para um tempo técnico. E eu sei que talvez a gente não entenda: Deus, será que eu precisava desse tempo técnico? Esse tempo técnico talvez não é a coisa mais confortável. E eu, de maneira alguma, eu quero deixar isso bem claro, de maneira alguma, eu estou aqui querendo sugerir que esse tempo técnico ou essa pandemia é algo que foi enviada por Deus. De maneira alguma. Eu creio que isso aqui são resultados de um mundo falido que vivemos, desde o Éden, quando o pecado entra no mundo e começa a corromper uma criação perfeita que Deus tinha nos dado. Quando ele entrega a criação a Adão, ele diz isso é bom, e ele faz Adão e diz isso aqui é muito bom, ele nos entrega uma criação impecável. E depois, com as nossas decisões, permitimos então que o pecado entrasse para trazer uma deturpação para tudo aquilo. E nós estamos vivendo hoje consequências de um mundo que está falido, onde jaz o pecado, o maligno. Mas eu creio que mesmo assim o Senhor não permite com que isso venha sair do seu controle. E ele mantém a gente no centro da sua perfeita vontade, mediante a nossa obediência e a nossa escolha. Agora, nesse momento onde existe uma crise, um desespero, uma pandemia no mundo, eu creio que o Espírito Santo, ele é um expert em transformar situações negativas para serem situações que vão impulsionar os propósitos e a vontade de Deus em nossas vidas, se assim nós permitimos. E eu creio que, assim como José disse aos seus irmãos, aquilo que você intentou para mal, Deus transformou para o bem. Eu creio que esse momento de pandemia, Deus está aproveitando para juntar o seu povo, juntar a sua equipe, a sua eclesia e falar: gente, vamos entrar aqui enquanto vocês renovam suas forças, aqui estou hidratando vocês, vocês estão no calor da batalha aí do campo, escuta o que eu tenho para te dizer e daqui a pouco eu vou te enviar. É isso mesmo. São três fases que eu gostaria de falar sobre esse tempo técnico. Deus está nos posicionando para dentro do banco de reservas. Ele está nos chamando para dentro. E depois ele vai nos dar instruções, nos mostrar. E depois ele vai nos reenviar. E então essas três fases é o que eu quero falar hoje com a gente. E a primeira fase, ou meu primeiro ponto, é: Deus nos põe no banco. Se você estiver anotando aí, a mensagem é, novamente, um tempo técnico, e o primeiro ponto dessa mensagem é: Deus está nos pondo no banco. Deus nos põe no banco. Agora, não porque a gente errou, acho que às vezes a gente tem essa conotação, especialmente você que está no evangelho há algum tempo, em algumas igrejas existe esse termo, fui posto no banco, como se você estivesse de castigo ou de disciplina. Mas, talvez você que já foi atleta de um esporte coletivo, quando o técnico ou o professor te tira e te põe no banco, é porque talvez você não estava rendendo como você deveria render na quadra ou no campo, e ele substitui com uma outra pessoa que vai render melhor. Eu não estou dizendo que Deus está nos pondo no banco porque a gente estava errado, não é por isso. Mas eu creio que Deus está querendo nos trazer para junto. Ele está querendo, ele está querendo fechar aqui esse círculo, porque ele quer que a gente venha ter, que nós venhamos ter um reset. E eu sei essa palavra em inglês, reset. É como se você estivesse rebootando tudo, é como se você estivesse apertando o botão para reiniciar um processo. E eu creio que é o que Deus está fazendo. Ele está nos trazendo de volta para o banco. Três palavras que eu escutei do Senhor dessa primeira fase: banco, arca e sábado. Se você estiver anotando, anota isso aqui. Banco de onde Deus senta a gente. Fala assim: ó, senta um pouquinho aqui. Você está correndo bastante, eu sei que você está se esforçando, mas eu quero que você sente um pouquinho. Ah, Deus, mas eu estou falando muita coisa para o Senhor. Que bom, mas você vai sentar um pouquinho. Você vai aproveitar para ficar um pouquinho quieto aqui. Ah, Deus, mas eu sou um cara muito talentoso, sempre fiz muito. Tudo bem, agora você vai sentar um pouquinho. Senta um pouquinho aqui. E também você tem essa palavra arca. E eu não consigo não falar arca e não pensar em Noé. Aquele momento que Noé, sua família, os pares dos animais entram dentro da arca e ficam lá. Ficam lá um bom tempo, sem saber o que lhe espera lá fora. Às vezes eu me sinto dentro de casa com a Júnia e com os meus dois filhos como numa arca. E às vezes não é a coisa mais organizada. Eu não sei quanto vocês, como que vocês estão lidando com a quarentena aí, ou isolamento, mas tem coisas positivas e também tem as coisas que são os nossos desafios. E a gente tira isso com bom humor, mas não deixa de ser um desafio. E especialmente se você tem, que nem eu, filhos pequenos. um menino de 4 e de 2. Eu nunca tive noção de quanta energia que eles têm. É, eu estou inventando coisa para eles fazerem em casa para gastar e queimar energia. Mas eu imagino como que era dentro daquela arca. E Noé está dentro da arca. E daqui a pouco eles vão ter que sair. E eles vão sair para um mundo completamente diferente. É o que eu tenho falado. Nós vamos sair para uma coisa que é um mundo que tudo vai mudar. Eu sei o quanto foi 11 de setembro. E eu sei que isso não vai nem se comparar com os impactos do que foi 11 de setembro, que foi o início de uma era onde a gente entendeu que o terrorismo era presente no nosso meio. Agora, pessoas mais velhas do que eu, talvez alguns avós que ainda estão aqui com a gente, vão lembrar de como que era na Segunda Guerra Mundial. Eu sei que muitas autoridades ao redor do mundo, como Angela Merkel e Donald Trump e outros, estão falando que isso aqui é o maior baque que o mundo ocidental já passou depois da Segunda Guerra Mundial. E eu sei que o mundo vai ser diferente. Agora, uma outra coisa que Deus falou comigo, além de banco e além de arca, é sábado. E esse é o momento onde Deus está aproveitando para nos pôr no banco, nos esconder dentro de uma arca, para praticarmos o sábado. Agora, eu queria levar você em algumas passagens sobre o que significa o sábado. E eu queria que você abrisse comigo aí, onde você está, na tua casa, no teu sofá. Entra comigo aí na palavra em Êxodo, capítulo 16. Você já deve ter a tua Bíblia aberta aí, no livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 22. É uma das primeiras menções de sábado. Na verdade, a primeira menção no Éden, quando Deus, ele mesmo se põe no sábado. Ele descansa depois de ele ter construído tudo que nós entendemos hoje como criação. Ele toma um dia de descanso. Mas ele diz aqui em Êxodo 16, 22, no sexto dia, Êxodo 16, 22, recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa, e os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhe explicou. Foi isto que o Senhor ordenou. Ele está falando aqui sobre o maná. Ele diz aqui assim: amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem. Guardem o que sobrar até amanhã seguinte. Então, o maná vinha toda manhã. Só que antes do sábado, o maná vinha e eles eram responsáveis para pegar porção dobrada, para que eles não tivessem que recolher maná no sábado e descansassem. Agora, o maná nunca duraria de um dia para o outro, exceto no sábado. Essa era a fidelidade de Deus, e não só isso, a importância que Deus dava ao sábado, ao descanso. A gente vai ver por que Deus instituiu o sábado e por que ele dava tanto valor ao sábado. Êxodo capítulo 20, 4 capítulos para frente, versículo 8, Jesus, o Senhor Deus diz, ele diz assim ao povo: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Versículo 9, trabalhará 6 dias e neles fará todos os teus trabalhos, mas no sétimo dia, que é o sábado, dedicado ao Senhor, o teu Deus, nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, ou servos e servas, nem teus animais, nem os seus estrangeiros, os funcionários ou escravos que morarem em tuas cidades. Olha só, versículo 11. Pois em 6 dias, o Senhor, fazendo menção o que foi lá em Gênesis, em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no sétimo dia ele descansou. Então a pergunta é: se Deus vê valor em ele mesmo praticar o sábado, por que é que nós temos dificuldade em ver o valor de nós praticarmos o sábado? E eu sei que algumas pessoas que me conhecem aí sabem que eu estou pregando para mim mesmo aqui, que eu tenho um pouco de dificuldade de descansar. O meu modus operandi é trabalhar, 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 correr, correr, correr. E eu tenho que ser lembrado, tenho que descansar. Eu vou falar por que isso está trazendo uma convicção até para dentro do meu coração. Esses dias, especialmente os últimos 4 dias que eu literalmente estou trancado em casa, tem sido algo que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração. E não tem sido fácil, mas eu vou ser vulnerável aqui. Portanto, vamos continuar aqui no versículo 11. O Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. É algo que Deus santifica. A palavra santificação nada mais é do que separação. Ele separa, ele fala, isso aqui é diferente. Agora, vai um pouquinho mais para frente, Êxodo 23. Êxodo 23, abre aí comigo. E em 6 dias, versículo 12. façam os seus trabalhos, mas no sétimo não trabalhem, para que o seu boi e o seu jumento possam descansar, para que o seu escravo e o estrangeiro renovem as forças. Por que que nós temos que tirar o sábado? Uma razão é para você renovar forças. Sabe, nós não fomos feitos, para pensar que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. E Deus tira o sábado no mundo perfeito. Ele institui para ele mesmo o sábado, o descanso, no mundo impecável, antes do homem permitir com que o pecado entrasse na criação. Então nós, que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, também temos que ver o valor em tirar um dia para renovarmos as nossas forças. Isso não é errado, você renovar as suas forças. Eu creio que nós estamos sendo um pouquinho forçados nesses dias a fazer isso. Agora, olha só uma outra explicação por que nós praticamos o sábado. Deuteronômio, vai agora lá para frente, quinto livro da Bíblia. Deuteronômio capítulo 5, e eu quero aqui, ele no versículo 14, ele fala: o sétimo dia é o sábado do Senhor. Ele cita aquilo que foi já citado em Êxodo, que nós acabamos de ler. Agora foca aí, Deuteronômio 5, não no 14, mas foca no versículo 15. Ele diz assim: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor, o teu Deus, te tirou dali com a sua mão forte e seu braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Então, por que é que nós devemos guardar o sábado? Nós precisamos guardar o sábado, porque quando nós guardamos o sábado descansando, nós temos então um momento de percepção, de conscientização. Não tem a ver com minha força, tem a ver com o braço forte de Deus. Não tem a ver com os meus talentos, não tem a ver com o meu zelo, tem a ver com a graça de Deus. E quando você começa a perceber: Deus, eu só tenho a liberdade, que nem o povo de Israel, de praticar o sábado, porque o Senhor com seu braço forte, com a sua mão poderosa, me tirou do Egito, da escravidão, e me põe agora num lugar onde eu posso descansar. Sabe, é algo extremamente que traz convicção e humildade aos nossos corações, quando nós vemos que as coisas estão acontecendo quando nós estamos descansando. Quando nós vemos a mão de Deus operando e nós obedecendo sentado no banco e Ele continuando a operar. Nós presos talvez dentro de uma arca e Ele continua a fazer o que Ele vai fazer em nossas vidas. Traz para nós a consciência: o que sou eu sem Deus? Eu preciso dele, eu não posso me esquecer, eu preciso me lembrar que antes eu era escravo na terra do Egito e que Deus é quem me tirou de lá com sua poderosa mão. E se Deus me tirou de lá com sua poderosa mão, é Deus que me sustenta hoje com sua poderosa mão. Se o Senhor não vigia, em vão vigia a sentinela. Tudo que eu faço depende de Deus. Eu começo a entender que o sábado é a minha vacina contra a autossuficiência, contra a dependência do meu próprio eu e dos meus próprios esforços. Agora, não só no Antigo Testamento, no Novo Testamento também, nós somos lembrados desse momento de ficar no banco, de ficar na arca, de praticarmos o sábado. Colossenses 2, abre aí comigo. Colossenses 2, o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 16 de Colossenses 2, ele diz: portanto, não permita que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou pelo que vocês bebem, ou com relação à festividade religiosa nova, estou lendo aqui do NVI, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Ele está falando assim: você não está debaixo da lei, então você não precisa se preocupar de ser julgado em relação até a prática do sábado. Agora, então, Theo, não estou entendendo mais nada. Você falou que a gente tinha que praticar o sábado e que isso era de Deus e que tem um valor nisso, mas agora na nova aliança o apóstolo Paulo fala que você não vai ser julgado de acordo com a tua prática de sábado. É, mas olha só, versículo 17 diz: estas coisas são sombras do que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. A prática do sábado, ou o princípio do sábado, na verdade, ele era algo que já apontava para o nosso descanso em Cristo. Agora, isso não isenta os valores e os benefícios que causa numa pessoa que pratica o sábado. E eu realmente creio que quando a gente começa a entender a nova aliança, nós que está escrito aqui, o meu diz profetas em Cristo, descanso é em Cristo, é isso que Paulo está falando. Você não vai ser julgado pela tua religião, tua religiosidade no sábado, mas você vai entender o princípio, você vai praticar o princípio. Agora, olha só, Hebreus 11, o autor de Hebreus, seja ele quem for, ele está falando assim, capítulo 11. Hebreus 11, versículo 9, ele diz assim, assim ainda resta, eu estou aqui em Hebreus 11, 9, assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Olha só, ele também fala, Deus também praticou o sábado. Quando você entra no descanso de Deus, você descansa das suas obras. Mas isso não está querendo dizer que o teu trabalho das 8 às 17 ou das 8 às 18 horas da manhã, do dia. Está dizendo das suas obras, de querer praticar obras para você herdar sua salvação. Versículo 11. Portanto, esforcemos-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Então, deixa eu resumir. Nós éramos uma geração escrava. Hoje nós não somos. Em Cristo entramos no descanso. Que descanso? O descanso de sermos o povo peculiar, de sermos a geração eleita, uma nação separada, uma nação santa. É isso que nós somos. Agora, existem os benefícios do sábado. E esses benefícios do sábado, eu creio que nós estamos aprendendo hoje. É o momento onde nós falamos assim, Pai, nós permitimos que o Senhor venha resetar os nossos valores. Sabe, o sábado é o momento de você olhar para dentro. É o sábado é o momento de você fechar as portas de casa, pôr tua família lá e você começar a olhar para dentro, não só na tua família, mas isso também reflete no teu coração. Uma das coisas que eu escutei de Deus para nós, Zion Church, é que Deus quer resetar algumas coisas nos nossos corações. Ele quer resetar certos valores, ele tá resetando os nossos valores em relação aos nossos relacionamentos. Eu não sei se você tem experimentado isso, mas eu creio que é um momento de arca. É um momento onde nós estamos sentados diante do nosso professor, do nosso mestre, do nosso pai, do nosso coach, do nosso líder, aquele que nos ajuda, o Espírito Santo. E ele está falando, eu quero que você perceba, eu quero que você agora senta, para com aquela rotina, para com aquele modus operandi. E não estou falando que ele está parando você porque você estava só correndo. Tem gente que não estava talvez até não numa correria que traz um desgaste. Mas você já está preso numa rotina, você está preso num padrão de pensamento. E Deus está falando, eu quero apertar o botão de reset. A maneira como você enxerga relacionamentos. A maneira como você enxerga finanças. Eu quero apertar o botão de reset na maneira como você enxerga igreja. Olha só como a gente está vivendo igreja hoje. Eu quero apertar o botão de reset da maneira como você enxerga o teu relacionamento com as pessoas, a tua vida social. Quanto de tempo, de energia, de dinheiro que nós estamos investindo em tantas coisas que hoje nós estamos entendendo. Não era a coisa mais essencial. Então é um momento do Senhor trazer então esse descanso. E eu falo, esse descanso, especialmente nessa pandemia do corona, é um descanso tão assim, enfático, por conta da circunstância carregar o fator da incerteza. Sabe, se você entrasse para dentro da tua casa e falasse assim, olha, eu vou ficar aqui 5 dias. Você pensa, eu consigo ficar aqui 5 dias. Você olha então, tem comida? Tem comida. Tem coisa para assistir? Tem coisa para assistir. Tem livro para ler? Tem livro para ler. Tem jogo para brincar aqui e jogar com os filhos? Tem coisa para fazer. Tem coisa para escrever? Tem. Eu consigo ficar aqui. 5 dias eu consigo. Não. Você vai ficar aqui 4 semanas. 4 semanas? Então vamos botar mais comida aqui na geladeira. Vamos pôr mais coisa para fazer. Consigo. Só que a gente não tem esse luxo. Nós não sabemos quanto tempo. Nós não sabemos se isso vai terminar daqui a pouco, lá para frente. Existe incerteza. E nessa incerteza, se você não põe teu coração no descanso do Senhor, você começa a ficar ansioso. Então eu creio que Deus está realmente nos levando nessa pandemia do corona. Agora, para pensar essa palavra corona. Eu conversava ontem à noite com a Júnia sobre isso. Corona. Por que corona? Agora, eu sei que deve ter outras razões, só que eu, pensando nisso, o Espírito Santo começou a falar comigo. O que significa corona? Para quem não fala espanhol, corona é coroa. E a palavra coroa Sabe, aonde, o que te remete? A algo que vem sobre a cabeça da realeza. Nós somos a realeza. Eu fiquei entendendo que, sabe, Deus está nos alertando, sabe, isso aqui é um vírus, mas existe por trás um espírito nisso. E é um espírito que quer vir para instalar medo aqui dentro. Se é a coroa aqui, a gente não vai permitir. A gente não vai substituir essa identidade de realeza santa, de sacerdócio real que nós somos, para permitir com que o medo venha a ser instalado em nossas mentes, para começar a afetar os nossos sentimentos. Então eu quero que você entenda que às vezes é o momento que Deus está te pondo para sentar no banco, para você ficar dentro de uma arca, para você praticar de uma maneira obrigatória o sábado, para que você venha começar a perceber certas coisas, olhar e ter uma introspecção, uma percepção, o que é que está acontecendo aqui dentro? Quais são os meus valores, sabe? O sábado está nesse momento fazendo uma sondagem, assim como nós pedimos. O Espírito Santo venha sondar o nosso coração. O Salmo 51 é famoso quando Davi, depois de ter pecado, ele pede sonda e vem em mim se há algum caminho mau. Sabe, eu não estou falando porque a gente está na quarentena, porque a gente pecou, mas vale você usar esse tempo e falar: Deus, sonda o meu coração. Sonda o que eu estou fazendo aqui na minha família. Existe algo aqui que eu preciso corrigir, que eu preciso recalcular a rota. É um momento de sondagem. Mas por que que nós estamos sendo sondados? Diferente. Nós queremos sair daqui do Espírito Santo esse sábado. Porque nós queremos ser refinado. Sabe por quê? Porque nós estamos saindo da arca para um mundo diferente. Sim, a gente não vai sair disso igual como nós entramos. Nós não devemos sair dessa pandemia da mesma maneira como entramos. Até porque Deus, na sua misericórdia, na sua graça, nos prepara para o novo que está por vir. Como é que nós vamos viver o reino depois que isso tudo passar? Como é que nós exercemos nossos chamados depois que tudo isso dissipar? O sábado é o momento que Deus nos dá de nos prepararmos. Agora, uma vez que nós estamos dentro da arca, estamos sentados no banco, parte número 2 aqui da mensagem: Deus nos mostra a sua perspectiva. E uma das coisas que eu estava assistindo um documentário, a gente está com bastante tempo, né? E eu estava assistindo um documentário da seleção brasileira. E estava falando esse documentário sobre o trajeto da seleção brasileira na Copa América, essa última que passou. E tem uma cena que falou muito comigo, que foi justamente a seleção brasileira num intervalo, num tempo técnico. Aonde tinha terminado o primeiro tempo, eles estavam numa situação adversa e eles precisavam voltar e virar o placar. E lá, no vestiário, com os jogadores sentados no banco, o técnico, o líder da equipe, ele puxa uma lousa, ele põe na frente deles, ele começa a desenhar, a rabiscar, a mexer os jogadores, a montar a estratégia, ele começa a mostrar a perspectiva dele de fora do campo, do que está acontecendo dentro do campo. Eu fui lembrado de Romanos 8. Abre aí comigo, Romanos capítulo 8, versículo 22. Nós estamos falando aqui, na segunda parte, Deus nos mostra a sua perspectiva. Em Romanos 8, 22, Paulo fala: sabemos que toda a natureza criada geme até agora como com dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, olha só essa palavra agora, esperando ansiosamente. Fala comigo onde você está, esperança. Amém, Fuller, esperança. Nossa adoção como filhos e redenção do nosso corpo. Agora, versículo chave é o próximo, versículo 24 aqui. Pois nessa esperança, fala comigo aí, esperança.
Esperança.
Amém. Nós fomos salvos, mas esperança que se não vê é esperança, quem espera por aquilo que está vendo. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo paciente. Olha só o que está dizendo aqui. Paulo, ele fala, se você espera por algo que você não está vendo, então realmente, no físico, algo que não está presente, você tem esperança. Você não espera algo que já está aqui. Você não espera algo que já é uma realidade. Uma vez que algo que você espera se torna uma realidade, não tem por que você ter mais esperança por aqui. Ele está falando assim, nós estamos esperando uma coisa que nós não vemos ainda. Nós não vemos na realidade. Nós não tocamos, nós não experimentamos no físico. Agora, por que é importante isso? Porque se você for analisar isso, esperança, e se estiver anotando, anota isso que eu falo para você. Esperança nada mais é do que você enxergar com o coração, ou em outras palavras, imaginar. Imaginar é você esperar e enxergar com o coração. Sabe, imaginação e esperança são duas palavras muito conectadas, muito relacionadas. Isaías 26, abre aí comigo, em Isaías 26, versículo 3. Isaías 26, versículo 3, olha só o que diz aqui. Ele fala, tu conservarás tudo, se referindo a Deus. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Sabe, nesse momento que ele nos tira do campo, põe no banco e começa, fase 2, mostrar a perspectiva dele. Ele está falando assim, olha, eu quero que você venha enxergar aquilo que eu estou enxergando. Eu, como a pessoa que estou fora do campo, que já te posicionei como eclesia para você cumprir o propósito de vencer. Eu estou enxergando algumas coisas aqui. Agora vem aqui, escuta o que eu vou te falar e eu vou te mostrar. Enxergue, é isso que eu estou vendo, enxergue a minha perspectiva. O que é você enxergar? Enxergar com o coração. Então olha só, a palavra fala assim, ó, o Senhor vai conservar em paz aquele cuja mente está firme em ti. Agora, não sei se você sabia disso, mas essa palavra mente, aqui de Isaías 26, versículo 3, na sua palavra raiz, do hebraico original, é a mesma palavra que pode ser substituída e foi feita essa substituição 4 vezes no Antigo Testamento pela palavra imaginação. É isso mesmo. Então, você pode até ler de tal maneira. O Senhor te conservará em paz quando a sua imaginação está firme nele. Agora, eu sei que muitos crentes rejeitam essa ideia de imaginação, porque eles podem pensar que é uma coisa muito infantil, ou uma coisa muito superficial, muito assim, tipo, vapor, sabe? Mas a verdade é que nós usamos a imaginação todos os dias. Eu não sei se você percebe o quanto que você é dependente da tua imaginação. Eu estava meditando no início e comecei a perceber, nossa, até para eu acordar eu estou usando minha imaginação. Eu tenho que imaginar aonde está o meu telefone para eu apertar o botão para desligar o alarme. Para pensar nisso. Eu tenho que começar a imaginar. Eu tenho que levantar e o banheiro é para lá. É lá que eu vou para escovar dente, tomar um banho ou começar a me preparar. Quando eu estou para me vestir, para sair de casa, eu tenho que imaginar. Qual roupa é adequada para a reunião que eu tenho hoje? Qual roupa é adequada para os compromissos que eu tenho hoje? Quando eu estou no meu carro dirigindo para algum lugar, eu tenho que imaginar. Eu estou saindo daqui, da Cidade de Jardim, depois eu pego aquele túnel, depois eu saio na ponte, depois eu caio lá na... E eu estou imaginando o trajeto na minha cabeça. Você não consegue funcionar sem imaginação. A verdade é que você, para chegar no teu destino, carece de uma imaginação. E a imaginação nada mais é do que o teu coração enxergando. E quando Deus começa a falar com a gente, assim como um técnico fala com sua equipe, ele quer que você enxergue aquilo que ele está falando. Por exemplo, quando eu falo a palavra elefante, tá bom? Vamos usar esse aqui como exemplo. Eu falei para você a palavra elefante. Quando eu falo essa palavra elefante, você não pensa E-L-E-F-A-N-T-E. Você não pensa. Você vê uma imagem. Porque a nossa imaginação, ela funciona com imagens. Ela não funciona com letras ou frases, na sua grande maioria. Na sua grande maioria, a nossa imaginação funciona com imagens. Agora, se eu falasse agora, eu gostaria que você fizesse esse exercício comigo. Zion Church, vamos lá, interagindo aqui ao vivo. Aí onde você está, no teu sofá, na tua sala, eu vou falar uma palavra, eu quero que você imagine. Eu já falei a primeira palavra. Elefante. Tá imaginando? Agora imagina, elefante rosa. Tá? Elefante rosa que está de pé sobre uma pata apenas. Uma pata apenas. Tá imaginando? Elefante rosa de pé com uma pata sobre um banquinho como no circo. Tá imaginando? Elefante rosa de pé com uma pata sobre um banquinho como no circo, uma dançarina de circo na sua cabeça. Tá imaginando? Bom, cada vez mais que eu vou adicionando palavras, a tua imaginação, como você pôde comprovar agora, ela se torna mais nítida, ela se torna mais específica, ela se torna mais real. Antes é só elefante. Antes é só elefante rosa. Agora não, é elefante rosa e eu vou trazendo mais detalhes, eu vou descrevendo aquilo que está na minha mente, no meu coração, enquanto você desenha essa imagem na tua mente e no teu coração. Eu fiquei imaginando esse cenário que nós acabamos de fazer agora, que a nossa imaginação tem a ver como nós pensamos. A nossa imaginação tem tudo a ver com aquilo que nós meditamos. A nossa imaginação tem a ver como nós entendemos ou como nós compreendemos. A nossa imaginação, ela consegue, sabe, trazer palavras para coisas que a gente consegue enxergar e até, de uma certa maneira, vislumbrar para o futuro. E o Senhor começou a falar comigo: eu quero que as minhas palavras venham forjar a tua imaginação. Não creia simplesmente que Deus tem um plano para você. Não simplesmente descanse nisso. Isso é um bom começo, assim como o elefante é um bom começo. Mas permita com que o Espírito Santo continue mostrando a perspectiva dele para você e você desenhando a imagem em ação, a tua imaginação, enquanto o teu coração enxerga as palavras de Deus. Eu tenho um plano para você. Existe uma luz no final do túnel. Isso aqui é para o teu bem. Isso aqui vai te refinar. Você ainda vai constituir família. Você ainda vai enxergar os teus filhos se tornando homens e mulheres de Deus. Você ainda vai plantar aquela igreja. Você ainda vai começar aquela empresa. Você ainda vai gerar muitos empregos. Você ainda vai ser levantado como uma voz de justiça para os injustiçados. Você ainda vai escrever aquele livro. Você ainda vai fazer aquele filme. Você ainda vai construir aquela escola. Você ainda vai evangelizar toda a tua família. Você ainda vai ser sal e luz nesse emprego novo que você acabou de entrar. Permita com que as palavras de Deus venham desenhar a tua imagem em ação no teu coração. Gênesis 6. Abre comigo aí rapidinho. Gênesis 6, versículo 5. Olha só como a imaginação é algo tão espiritual e que Deus leva tão a sério. Em Gênesis 6, versículo 5, diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda imaginação do seu coração era só má continuamente. Deus estava olhando o quê? A imaginação. Deus estava olhando justamente aquilo que seria algo que ele julgaria. Ele falou assim: olha, eu estou julgando você de acordo com a tua imaginação. Eu tenho perguntado ao Espírito Santo, neste sábado, nesta arca que eu me encontro, eu quero chegar à tua perspectiva. E diante dessa perspectiva, a gente sempre fala aqui na Zion, a gente não só lê a Bíblia, a gente não só deve ler a Bíblia, a gente tem que ler a Bíblia e permitir com que a Bíblia venha nos ler. E permitir com que a Bíblia venha nos ler é permitir com que o Espírito Santo venha nos sondar. E quando ele sonda, ele está sondando a nossa imaginação, a visão do nosso coração. Sabe, isso se refere aos pensamentos profundos. Isso aqui se refere a Deus sondando no profundo da nossa situação. O que é que nós estamos imaginando enquanto nós estamos em casa esses dias? 1 Samuel, isso aqui traz uma outra ilustração de como Deus funciona, como Deus pensa, os caminhos de Deus. 1 Samuel 16. Abre aí rapidinho comigo. 1 Samuel 16, versículo 7. 1 Samuel 16, versículo 7. Diz assim: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. Deus está procurando aqui um rei para Israel. Samuel, o profeta, tem que ungir esse próximo rei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus está pedindo: olha, eu quero que você enxergue como eu enxergo. Mas nesse processo ele fala assim: eu estou vendo como você está enxergando. Eu tenho orado, Deus, por que, que o Senhor tá enfatizando essa questão de imaginação no meu coração? Porque a esperança tem tudo a ver com imaginação. E sabe, esperança é mais do que você simplesmente querer que as coisas vão dar bem. Ah, eu sinto que as coisas vão dar bem. Eu espero que as coisas, que tudo se resolva e que tudo vai ficar bem. Não, eu tô falando de uma coisa mais espiritual do que isso. Uma esperança mais profunda do que isso. Sabe, a verdade é que quando você enxerga com o teu coração, quando você enxerga com os olhos do teu coração os planos e os direcionamentos de Deus, você consegue então esperar pacientemente no Senhor, para que Ele venha cumprir aquilo que Ele falou que Ele vai fazer. Sabe, quando você começa a enxergar o que o técnico está mostrando para você, que está no banco, oh, é assim que você vai fazer, assim, você começa a enxergar aquilo. Romanos 8, versículo 25, a gente acabou de ler, vou repetir de novo. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Você conseguiu enxergar, ainda não é realidade aqui. Mas porque Ele falou e você escutou, porque Ele mostrou e você entendeu, o teu coração enxerga uma imaginação e aquilo gera o que em você? Perseverança e paciência. Você fala assim, porque eu consigo enxergar, mas se esperamos, a esperança, a imaginação, ela gera uma esperança que produz em você perseverança e paciência. Agora, eu vou terminar com esse versículo aqui, Provérbios 23:7 diz, porque como imagina em sua alma, lá no nosso último ponto, entenda uma coisa, tua imaginação ela é neutra. A tua imaginação não é ruim ou boa, ela é neutra. O que vai fazer diferença é aquilo que você alimenta ela. Então o que é que você está alimentando a tua imaginação? Se for coisas negativas, infelizmente, muita coisa negativa que se alimenta a imaginação, você acaba botando fé e você empodera aquela imagem negativa e aquilo se torna uma profecia que se cumpre. Ou você pode falar, Deus, eu quero que as tuas palavras venham desenhar a minha imaginação, eu vou pôr fé naquilo, empoderar aquilo, isso sim é esperança e o melhor solo para que a fé venha empoderar para aquilo se torne então a realidade. Para quê? Porque chega no ponto número 3. E nesse ponto número 3, o nosso mestre, o nosso líder, nos põe de volta no campo. É aquele momento onde a arca, ele encontra aquele monte Ararat, a terra seca, a pomba já nos dá o sinal, é o momento, o Espírito Santo já nos convence, é agora, a porta se abriu e nós entramos para uma nova etapa, uma nova fase, é uma nova temporada para a tua família, é uma nova temporada para a tua vida, para os teus relacionamentos, é uma nova temporada para a tua vida financeira, é uma nova temporada para a tua vida social. Nesses momentos você começa a valorizar pessoas que você falou, eu não tinha que ter valorizado. Eu estava tão preso numa rotina, eu não dei atenção. Você começa a entender, eu vou tomar posturas diferentes. Esses relacionamentos, na verdade, estavam me ralentando de cor. Eu vou começar a tomar posicionamentos que eu tinha que ter me posicionado antes. Você está aprendendo isso, você está percebendo isso no banco, na arca, no sábado, enquanto você permite as palavras do nosso líder, o Espírito Santo, as palavras do nosso ajudador, o Espírito Santo, as palavras do Pai começarem a definir aquilo que nós vemos de perspectiva. E quando você começa a ver, número 3, Deus nos lança de volta ao campo. É isso que nós estamos falando. Eu acho interessante quando o Espírito Santo lança Jesus para o ministério. Olha só, abre comigo Lucas capítulo 4, versículo 17. E continua aqui comigo, a gente está quase no finalzinho aqui. Lucas 4, versículo 17. Jesus está na sinagoga para começar o ministério. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, versículo 17. Abriu, encontrou o lugar onde está escrito. Ele começa a ler. Jesus, obviamente, isso aqui é tudo proposital. Isso aqui não é coincidência. Isso aqui é algo que já estava no script. E Jesus está cumprindo o script, a profecia. Versículo 18. Ele profetiza, ele começa a profetizar aquilo que Isaías tinha profetizado centenas e centenas de anos atrás acerca dele mesmo. Ele fala assim no versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça ou o ano aceitável do Senhor. Depende da tua tradução aí. O que coisa incrível. Se você for ver, 5 ações que a unção do Espírito Santo capacita Jesus a fazer. De 5 ações, 3 delas, de maneira clara, são ações de declarações, de proclamação, de apregoar. A tua palavra declarando, a tua boca, a tua língua sendo usada para uma nova realidade, para dar o gatilho, dar o start, a fagulha de algo novo que Deus quer fazer. Número 1, ele fala, pregar ou proclamar as boas novas aos pobres. Para pensar nisso. Número 2, ele fala, proclamar liberdade aos cativos. Olha só o texto. Número 3, recuperar a vista aos cegos. E alguns podem até argumentar que isso aí seria a quarta proclamação. Você pode... Ação nada mais é do que você anunciar, você declarar, você pregando, você está liberando algo. Logo na sequência, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Na sequência, uma proclamação. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Ele declara, ele apregoa. Assim na terra como nos céus. Me lembra, sabe, que Jesus era aquela pessoa que estava para todo quanto é canto, pregando, 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 levantando a esperança das pessoas. E eu creio que, sabe, o Senhor, eu quero terminar com esse versículo de Gálatas 3. Gálatas 3, abre comigo, versículo, Gálatas 3, versículo 5. Por que você tem que proclamar? Por que você tem que apregoar? Eu creio que por conta de Gálatas 3, versículo 5, diz assim: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas ou sobrenatural entre vocês, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha só o que ele está perguntando, o apóstolo Paulo. Ele fala: aquele, pois, que vos dá o Espírito Santo e que opera milagres entre vós. Como é que ele faz isso? Ele nos põe uma pergunta aqui, o apóstolo Paulo. Você está vendo tudo aquilo que o Espírito Santo está fazendo, tudo aquilo que é o sobrenatural. O apóstolo Paulo pergunta: como é que você acha que isso aqui acontece? Você acha que isso acontece através do cumprimento de obras ou através da pregação da fé? Para pensar. Ele está falando, quando você... Obviamente nós sabemos a resposta. A resposta é pela pregação da fé. Ele está falando que o escutar... Se você estiver anotando, anota isso aqui. O escutar da pregação da fé é o que vai trazer transformação e os milagres. É isso que ele está falando. E você e eu, nós somos chamados, assim que esse negócio terminar, nós sairmos da arca, do banco, entendendo aquilo que as palavras de Deus falam acerca de nós, para sairmos para cumprir o quê? A pregação da fé. Porque quando nós pregamos, nós declaramos as boas novas aos pobres, quando nós declaramos aqui a liberdade aos cativos, quando nós declaramos visão aos cegos, quando nós declaramos liberdade aos opressos, quando nós declaramos um ano aceitável do Senhor, os milagres vão começar a acontecer. Os planos deles vão continuar a se desenrolar e Deus nos prepara para um tempo como este. Então, onde você estiver, feche seus olhos. Eu quero orar com você agora. Eu quero clamar a Deus, que Deus venha estar nos trazendo hoje uma revelação nova desse tempo técnico, desse intervalo, dessa interrupção. Ano passado mesmo eu pregava sobre interrupções divinas. Eu não creio que o coronavírus foi um julgamento de Deus. Eu não creio que o coronavírus é Deus lançando algo para castigar a humanidade. Eu não creio nisso. Mas eu creio que Deus pode aproveitar isso. E Deus pode usar isso para ser uma interrupção divina. Para ser um descanso, um momento de arca com nossas famílias. Um momento de arca com o Espírito Santo. Um momento de sentarmos no banco para escutarmos do nosso Mestre. E Pai, eu oro agora para todas as casas, todos os lares, todos os membros da Zion Church em São Paulo, em Recife, em qualquer outro lugar do mundo que eles estão escutando. Eu peço agora que o Senhor venha com o teu Espírito Santo encher esses lugares agora. Encha o Espírito Santo. Se você é batizado no Espírito Santo, toma um tempo agora. Comece a orar no Espírito agora. Permita com que o Espírito Santo venha invadir esse teu ambiente, essa tua atmosfera agora. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha dobrar a tua presença. Eu peço que nessa atmosfera, o Senhor está trazendo um esclarecimento, mais revelação, que nós estamos num momento de intimidade contigo. É um momento onde o teu Espírito Santo quer sondar os nossos corações, onde nós temos que resetar certos valores. Nós estamos abertos, Espírito Santo. Nós dizemos, faça em nós a tua vontade. Não a nossa vontade, mas a tua vontade. Nós sabemos, Pai, que nesse momento nós estamos escutando as suas palavras. O Senhor está querendo nos mostrar a tua perspectiva. E nós submetemos a nossa imaginação à tua verdade. Nós submetemos a nossa imaginação à tua perspectiva celestial. E nós dizemos, Pai, nos prepara para o momento onde o Senhor nos relança ao campo. Relança ao campo missionário. É o que nós oramos, que nós venhamos sair daqui entendendo o poder de nossas palavras, apregoando novas realidades, apregoando os teus propósitos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continue aí na presença do Espírito Santo. Você que está sendo tocado agora, você que está sentindo agora essa atmosfera do Espírito Santo, continue, não tenha pressa para sair desse lugar. Nós ainda vamos, nesse momento, eu tenho agora recebendo aqui algumas mensagens e o Senhor está falando aqui com a gente sobre algumas situações específicas. A gente quer deixar o profético fluir. E aonde você estiver, eu quero te encorajar, você continuar focado, plugado, conectado. O Espírito Santo vai te tocar, ele vai realmente trazer para você, sabe, a verdade que vai libertar. Eu creio nisso agora. Então, Senhor Deus, eu peço agora, se você está nesse lugar agora, eu quero já orar já de cara pro cerne da questão. Eu quero orar agora para você que tem qualquer dificuldade. Eu senti o Senhor falando sobre dores no peito. Tem algumas dores no peito que eu sei que são causas físicas, mas eu sei que tem algumas dores no peito que é de tanta ansiedade de ser uma causa física, você começa a ter sintomas. E agora eu queria que você pusesse tua mão no teu peito agora, onde você estiver. Nós vamos orar contra qualquer coisa que está fora de ordem no teu pulmão, no teu peito agora, então, no teu sistema respiratório. Onde você estiver, põe tua mão. Se você está tendo algum desafio nessa área, se você está tendo alguma dificuldade nessa área, eu queria já orar e liberar isso sobre a tua vida agora. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo, eu peço que o Senhor está liberando agora o teu fogo, Espírito Santo. Qualquer dor no peito agora, receba agora, dá um alívio de Deus, Espírito Santo. Espírito Santo, vem invadir todas as salas, todos os quartos agora, todos os cômodos agora, com a tua presença. E eu peço agora alívio. Toda dor no peito que é causada por ansiedade cai por terra agora, em nome de Jesus. Receba agora o fogo do Espírito Santo no teu peito, abrindo até as situações que são de causa físicas mesmo. Abra, Pai, eu peço. Espírito Santo, vem com o teu poder, com a tua graça, começa a abrir agora todas as vias respiratórias. Alguns vão começar, inclusive, a tossir. Você vai começar a pôr para fora aquilo que está travando, aquilo que está bloqueando tua respiração. Enquanto você está fazendo isso, eu peço que você venha estar enviando teu testemunho. Seja aí via Instagram ou via YouTube, nós queremos escutar o que Deus está fazendo. Estou recebendo aqui diversas palavras de conhecimento. Eu quero começar a liberar sobre você. A primeira que eu queria orar e já ministrar é isso. Ansiedade que causa essa dor, cai por terra agora. Que nós quebramos em nome de Jesus. Qualquer problema respiratório, nós ordenamos agora o fogo do Espírito Santo, clareando todas as vias respiratórias. Nós também estamos sentindo aqui, eu tenho pastores da Zion e também líderes da Zion enviando para mim aqui palavras de conhecimento para este momento. Então é por isso que é importante que você esteja sintonizado junto com a gente ao vivo. Tem seu valor quando isso fica arquivado, mas tem algo específico do Kairos de Deus para este momento. E eu creio aqui, a palavra está chegando aqui, o Senhor curando Angélica Nogueira. Não sei se quem é você, Angélica Nogueira, não te conheço, mas um problema no coração. Nós liberamos agora um toque de Deus no teu coração. Você que é Angélica, manda uma mensagem para a gente, porque o teu testemunho vai edificar e construir a fé de outros. Agora, nós liberamos agora um toque no teu coração. Inclusive, se você tiver algum problema cardíaco, você está me escutando agora, põe tua mão no teu coração. Eu declaro agora ordem vindo ao teu coração agora. As arritmias nós repreendemos em nome de Jesus. As palpitações nós repreendemos em nome de Jesus. Nós declaramos força e vigor vindo ao teu coração agora, em nome de Jesus. Também tem uma outra palavra do Senhor vindo, que uma pessoa chamada Carlos, com dores na nuca, que sobe até a cabeça agora, você está sentindo agora o fogo do Espírito Santo vindo sobre você. Carlos, eu declaro cura sobre você. Em nome de Jesus, eu declaro. Se você também tem algum problema na tua cervical, aproveita e põe tua mão enquanto eu oro agora. É o mesmo Espírito Santo que está aqui, está aí. Eu declaro agora para o Carlos, em nome de Jesus, fogo do Espírito Santo na tua nuca agora. E se você tem um problema na tua cervical, uma dor, nós declaramos agora alívio vindo aí na tua sala. Em nome de Jesus, mais fogo. Dobra agora, Senhor Deus. Começa a mexer o teu pescoço, começa a mexer a tua nuca. Você vai começar a ver que está vindo alívio agora. Manda aqui os testemunhos. Tem uma palavra de conhecimento para uma Carla Busato. Agora, você que tem buscado o batismo do Espírito Santo, Carla. Carla Busato. Você que tem falado assim, eu preciso do batismo do Espírito Santo. Aonde você estiver agora na tua sala, se ajoelha, abra suas mãos. Senhor Jesus, o Senhor é aquele que nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu peço agora que o Senhor venha estar enchendo Carla, que ela venha transbordar do teu Espírito Santo agora. Em nome de Jesus, intensifica a tua presença sobre ela. E se você também quer isso, receba agora onde você está agora. Você vai começar a sentir um calor vindo sobre você, a tua boca tremendo, você vai começar a sentir como se fosse suor, um calor na tua cabeça. Começa agora, com fé, a falar em novas línguas. Começa a orar no Espírito agora, com fé. Fala com as suas sílabas, vai começar a pôr as sílabas para fora, vai começar a fluir como se fossem rios de águas vivas fluindo no teu interior agora, em nome de Jesus. Tem uma mulher aí com aniversário do dia 7 de maio, casada. Deus está tocando o teu sistema digestivo agora. Eu não sei quem você é, essas palavras estão vindo de líderes intercessores que estão nesse exato momento intercedendo pela Zion agora, pela Igreja de Cristo na Zion. E agora eles estão recebendo essas palavras, estão enviando para mim agora, estão recebendo essas mensagens agora. Pai, eu libero agora, em nome de Jesus, uma cura no sistema digestivo dessa irmã que é nascida no dia 7 de maio. Nós liberamos agora, em nome de Jesus. Nós também agora vamos contra ter sol. Você que está sofrendo de ter sol, nós repreendemos ter sol agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu peço agora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor vai estar tocando os olhos dessas pessoas. Eu vejo também o final de telefone do Rio de Janeiro. Eu não estou falando de mim mesmo. Está vindo aqui pessoas enviando, intercessores, nosso ministério profético trazendo aqui essas palavras. Final de telefone 7354 é o telefone do Rio de Janeiro. 7354. E Deus está te curando agora, renovando a tua mente e curando uma ferida de alma no teu coração agora. Ele está trazendo agora uma revelação do amor do Pai. Você tem uma ferida na tua alma de rejeição. O Senhor está trazendo agora um bálsamo agora sobre a tua alma, em nome de Jesus. Uma ângela que Deus está restaurando e curando uma ferida no seu relacionamento com seu pai, que ele já se foi. E tem uma ferida na tua alma, e Deus está curando você agora. Raiza, o Senhor está falando, está liberando favor nos teus estudos. Eu vejo aqui também, a pessoa está falando sobre uma provisão sobrenatural. Eu quero liberar sobre você uma palavra profética de bolsas de estudo agora. Uma bolsa de estudo, porta aberta, para você continuar estudando, continuar indo atrás de conhecimento que vai expandir também a tua influência e levando o reino de Deus aonde você vai. Agora, em nome de Jesus, para o Cícero. O Senhor está te dando um descanso, Ele está tirando. Você está sofrendo com depressão, Cícero. O Senhor está tirando esse espírito de solidão, até essa voz de morte que você escuta. O Senhor está calando isso agora. Nós repreendemos espírito de morte. Nós não aceitamos, eu declaro vida. Se você está sofrendo disso, eu vi pessoas hoje escutando vozes de morte. E eu vejo agora, é como se você tivesse sentido que você está preso numa jaula. Agora não tem como, ele vai me pegar, é o espírito de morte. Eu repreendo agora isso em nome de Jesus. Eu declaro vida sobre tua vida agora. Eu declaro esperança, como nós já falamos. Eu declaro alegria da salvação sobre a tua vida agora. Todo espírito de morte nós repreendemos em nome de Jesus. Assim como no Cícero já repreendido, eu declaro sobre a tua vida também. Um Renato que tem um joelho direito que foi lesionado jogando basquete. O Senhor está tocando agora o teu joelho direito. Se você tem uma lesão em algum ligamento, seja joelho, seja ombros, cotovelos, seja o que for, pulso. Agora, em nome de Jesus, nós declaramos uma unção de milagres criativos sobre esses ligamentos. Agora, em nome de Jesus, receba agora sobre esses ligamentos. Isso mesmo, fica de pé aí, sai do sofá, comece a fazer os movimentos. Eu vejo pessoas fazendo agachamentos no espírito. Você estava fazendo agachamento, o Senhor está, aquele clique, clique, clique que você tinha quando você dobrava o joelho, tá saindo agora, não está tendo mais. É como se tem uma lubrificação espiritual acontecendo no teu joelho agora. É uma cura sobrenatural vindo para o teu ligamento, para o teu menisco agora, em nome de Jesus. Até o raio, o ângulo que você não conseguia dobrar, está aumentando agora. Enquanto você faz esse movimento, manda o teu testemunho. Eu vejo isso no espírito agora. Enquanto eu estou orando, eu vejo. É um homem de 50 e poucos anos fazendo esse agachamento na sala. E está aumentando o ângulo que ele consegue dobrar o joelho sem clique. Você que passou por essa dificuldade no teu joelho, nós liberamos isso, essa palavra sobre você agora. Uma menina chamada Amanda, que está com uma crise de ansiedade com toda essa situação. O Senhor já está mexendo com você, mesmo durante a palavra. Você está chorando assistindo essa palavra agora. Receba da paz que excede todo entendimento. Eu vejo visitação de anjos. Eu e o Fuller, antes de nós ligarmos essa câmera, nós já estávamos orando para que os anjos fossem enviados, que Deus enviasse os anjos para dentro da tua casa, para dentro da tua sala. Nós oramos especificamente para todos os membros da Zion que viessem receber anjos. Os anjos ministradores vão trazer paz, anjos de cura, anjos que vão ser os anjos guerreiros, que vão trazer proteção. Nós liberamos agora e pedimos anjos entrando. Eu orei sobre isso semana passada, eu liberei isso nas palavras de ministração na semana passada, que muitos teriam encontros angelicais esta semana. E eu declaro, vai aumentar. E se você já teve e você está tendo, manda aqui teu testemunho. Deus tá, não terminou, vai continuar, vai aumentar. A presença do sobrenatural dentro da arca só vai aumentar ao longo desses dias. É o que nós declaramos sobre a tua família e sobre a tua casa agora, em nome de Jesus. Rosana, a palavra de conhecimento é para Rosana, que luta contra uma tristeza profunda, sentindo até depressiva. Você diz que não vê sentido em sua vida e Deus está trocando a tua tristeza pelo óleo de alegria. Receba isso agora, é um jarro do óleo da alegria sendo derramado sobre a tua vida, e a palavra de Deus é restauração familiar. Traz para nós aqui o testemunho. O Senhor está trocando o tendão de Aquiles. Você que está com problema no tendão de Aquiles, eu não sei se você acabou de fazer, é como se você quase não conseguisse nem fazer a cirurgia de tendão de Aquiles. Você conseguiu e agora está descansando em casa. O Senhor está acelerando a recuperação do teu tendão de Aquiles. E também o Senhor está tocando qualquer parte de lesão, de prática de esporte. O Senhor está tocando. Tem uma palavra que está vindo aqui, uma mulher que teve uma queda e machucou a coluna e está limitando os seus movimentos. Você não está conseguindo abaixar nem pegar peso porque você sente muita dor nas costas. E o Senhor está falando aqui que você, essa paralisação está sendo até boa, esse descanso para sua recuperação, mas hoje, você até pensou que bom, que pelo menos eu fico em casa, vou recuperar, mas hoje o Senhor fala que Ele te restaura por completo. O Senhor te restaura hoje. Então eu declaro agora, se você tem escoliose, se você tem, eu vejo também a dor no cóccix, uma queda que você caiu e machucou o teu cóccix, se você tem dor na coluna, põe a tua mão agora na tua coluna, eu vou orar agora, o Espírito Santo vai te tocar. Eu quero liberar agora em nome de Jesus o fogo do Espírito Santo para toda a coluna da tua igreja, Deus. Eu oro agora em nome de Jesus para Zion Church agora. Receba, onde você estiver, receba. Você que precisa de uma cura no cóccix, uma queda, tá inflamada, que é uma inflamação, é uma dor, você não consegue achar posição, eu declaro agora em nome de Jesus, a cura completa, vindo agora com o fogo do Espírito Santo, eliminando toda a inflamação, eliminando toda a dor, todo hematoma, agora em nome de Jesus, agora em toda a espinha, eu declaro agora nas vértebras o toque do Espírito Santo. Começa a mexer, começa a fazer um movimento que você não conseguia fazer. Aquilo que estava limitador, que era um movimento limitado, vai começar a expandir. em nome de Jesus. Não para, você está sentindo a presença do Espírito Santo agora, não para de fazer esses movimentos. É, eu vejo também aqui, a palavra está trazendo, sendo enviada para cá, Daniel, o Senhor mostra para Europa, Portugal, chamado negócios e levar o reino de Deus. Você recebeu um convite e você está se sentindo intimidado sobre dizer sim a isso. Nós liberamos agora você para o teu destino. Andrea Marques também. É, nós liberamos aquilo que Deus tem para você. Oração, pedindo oração por Leonardo. Nós pedimos agora, Pai, que o Senhor está tocando agora essas vidas, agora em nome de Jesus. Também uma palavra para uma menina chamada Jéssica, que teve pesadelo essa noite, está tendo medo de dormir, toda insônia e medo. Cai por terra agora, em nome de Jesus. Salmos 4, versículo 8, nós declaramos sobre a tua vida: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, ó Senhor, me faz dormir seguro. Na verdade, deixa eu tomar um tempinho aqui. Você que tem tido dificuldade para dormir, você que tem tido uma batalha com insônia, põe tua mão na tua cabeça agora. Aonde você estiver, na tua sala, no teu quarto, aonde for que você estiver na tua casa, põe tua mão na tua mente agora, na tua cabeça. Eu quero orar por você. Eu quero declarar Salmos 4, versículo 8. Em paz você se deitará, você logo vai pegar no sono, porque o Senhor Deus te faz dormir em segurança. Nós declaramos agora que toda insônia cai por terra. Nós não aceitamos pesadelo, nós não aceitamos tormento no meio da noite sobre o povo de Deus. Agora nós selamos isso agora. Eu peço, Pai, envia um muro de fogo ao redor dessas pessoas que estão sofrendo com tormento no meio da noite agora. Nós quebramos toda arma forjada contra o povo de Deus agora, em nome de Jesus. Ricardo, com problema auditivo agora, põe tua mão no teu ouvido agora. Você que também tem inflamação no ouvido também, uma dor no ouvido, eu declaro sobre você agora, em nome de Jesus, ouvidos abertos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro agora, ouvidos abertos agora. Toda inflamação sai, toda dor de ouvido sai. Toda dor de ouvido sai. Davi e Diogo, o Senhor também está restaurando o relacionamento de vocês dois irmãos. Esse momento é um momento do Senhor ministrar perdão e liberação de perdão, e está restaurando o amor que está sendo restaurado, de união gerada entre vocês dois irmãos. Fuller, se a gente tiver aqui testemunhos, mostra aqui, fala que está chegando aqui para mim os testemunhos.
Um batismo no Espírito Santo.
Já tem pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. Vai falando pra mim, falando que é mais fácil aqui. A pessoa tá falando assim, ó, durante a madrugada eu não conseguia dormir porque eu tenho um sopro no meu coração. Eu senti muitas dores fortes. E agora a pessoa tá recebendo a cura do Espírito Santo agora. Você que é líder, especialmente presbitério da Zion, e também os líderes dos ministérios aqui na Zion, envia aí as tuas palavras.
Cura na lombar.
Hã?
Cura na lombar.
A dor no peito passou. Larissa foi curada agora com a dor no peito. Passou essa a oração que a gente fez. Uma cura na lombar. Alguém falou aqui que a nuca queimou. O fogo do Espírito Santo veio e acabou de aliviar. O nome aqui eu não consegui ver. A dor no peito passou mesmo. Eu estava acordando assim há dias com muita dor. Muito obrigado, Senhor. Larissa Alves, Deus é fiel. Glória a Deus. Dante é a pessoa que nós estávamos orando. O meu joelho voltou a dobrar normalmente aqui. Mais de 10 anos sem dobrar o joelho. Ele falou assim, agora foi completamente restaurado. A dele foi restaurado.
Pessoal.
Eu diria, o ângulo do joelho dele foi restaurado.
Pessoal, sumiu.
O Tersol sumiu. Essa oração que nós fizemos para o Tersol sumiu. A palavra de conhecimento para uma mulher da data 7 de maio, ela fala, sou eu. Ela diz assim, o nome dela é Michelle, faz duas manhãs que acordo com queimação, não sei porquê e o que é, mas já tomei posse da cura e já senti já o fogo do Espírito Santo aqui. Glória a Deus por isso.
Restituição dos ligamentos do tornozelo.
Alguém já tem o nome da pessoa, só o primeiro nome.
Jaqueline
tem a restituição dos ligamentos do tornozelo aí também, recebeu aí a cura do Senhor também nessa pessoa.
Alívio, dor na nuca e desconforto cervical. Carlos.
Carlos, com alívio na nuca, dor cervical. Tem aqui a Fernanda que diz que 3 dias estava com uma dor horrível no peito, causada por esse caos e por ter sido. E agora essa dor se dissipou em nome de Jesus. Glória a Deus. Criança chamada Isabela está com dores caiu e está sendo curada agora. Foi curada agora em nome de Jesus. Glória a Deus. Que mais?
A audição do ouvido direito da Natália.
Natália que recebeu agora a cura do ouvido direito.
Érica, sinusite, dor de cabeça foi curada.
A Érica com sinusite e dor de cabeça foi curada. Tem a Carolina que está falando aqui que durante a ministração do Pastor Tel eu senti um alívio e senti muita presença do, me aliviando em nome de Jesus. Torci e senti que fui curada. Glória a Deus.
Rafisa,
por isso.
Rafisa, batismo no Espírito Santo, falou em línguas pela primeira vez.
Quem que foi isso?
Rafisa.
Rafisa foi batizado no Espírito Santo aí na tua casa. Glória a Deus por tecnologia e que o Espírito Santo não está limitado a isso. Ele pode operar através dessa transmissão também. Que mais que a gente tem, Folé? Os testemunhos estão chegando aí e por favor,
Sabrina está grávida e com muita dor na coluna, passou tudo.
A Sabrina que está grávida com a dor na coluna, passou toda essa dor nessa oração. Glória a Deus. Tem aqui também a Amanda e ela diz que eu sou a Amanda que tinha a palavra com a dor, a crise de ansiedade e o Senhor falou... E foi curada agora em nome de Jesus.
A Ana sentiu o cóccix voltar para o lugar.
A Ana sentiu o cóccix agora nessa oração voltar para o lugar e restauração hoje. Jesse fala assim: a Jéssica fala: eu tive pesadelo hoje e o Senhor já trouxe a palavra. Você não vai ter hoje em nome de Jesus.
Carolina, alívio de dor no peito.
Glória a Deus, Carolina, o alívio de dor no peito. Gente, os testemunhos. Estão chegando, vou pegar a palavra de dor na nuca, estava sendo liberada. Último aqui, Carlos, enquanto a palavra para alguém chamado Carlos, era para você, Carlos. E duas regiões, eu estava com as minhas mãos sobre a minha cabeça, eu sentia as glórias por isso. Gente, nós vamos ficar por aqui com esses testemunhos. Tem mais um aí, Falé? Tem mais algum? Senão eu vou orar e nós vamos nos encontrar. Tem aqui Miriam. Cura de alergias no corpo, alergias na pele. Ela falou que agora foi curada. Glória a Deus.
Luiz, cura de dor no peito, nas costas, falta de ar e hipertensão.
Isso aqui, quem que é?
Luiz.
Luiz, o Senhor, ele falou que Deus curou ele no peito agora. Glória a Deus por isso. Gente, tem muito testemunho de cura. A gente vai continuar deixando o Espírito Santo agindo. Você que está aí na presença do Espírito Santo, não sai desse lugar. Hoje a gente volta às 19 horas, ao vivo. Ao vivo nós estaremos de volta aqui. Zion Online, não deixa de participar. Tem mais testemunho aí, Fuller? Tá chegando, né?
Tá chegando.
Bom, bastante. Gente, se a gente não der uma... se a gente não parar aqui, esse negócio vai até... E eu quero que você venha almoçar também. Mas a gente vai terminar aqui o culto, amém? Nós vamos terminar o culto e eu quero liberar uma bênção sobre a tua vida. Se você puder, aí na tua sala, repita essa oração comigo, aonde você estiver, no teu quarto. Eu sei que sou ateu, mas cara, se apropria da fé. É um pouquinho estranho você ficar repetindo coisas aí pela... Existe algo quando você libera e profere algo, a palavra ver fisicamente na tua, com a tua boca, transforma ambientes. Então nesse momento agora, repita comigo, Senhor Deus. Repita comigo agora, Senhor Deus.
Senhor Deus.
Nesse momento.
Neste momento.
Nós te agradecemos.
Nós te agradecemos.
Pela tua presença aqui.
Pela tua presença aqui.
Eu sei, Deus.
Eu sei, Deus.
Que este momento para nós.
Este momento para nós.
É como se fosse um sábado.
É como se fosse um sábado.
É um momento de arca.
Momento de arca.
Onde o Senhor nos senta.
Onde o Senhor senta.
E nós queremos ter olhos para enxergar. E
queremos ter olhos para enxergar.
Aquilo que a tua palavra diz.
Aquilo que a tua palavra diz.
Nós santificamos agora.
Nós santificamos
nós
agora.
Consagramos agora.
Nós consagramos agora.
A nossa imaginação.
A nossa imaginação.
Os nossos pensamentos.
Os nossos pensamentos.
Nós submetemos a nossa mentalidade.
Nós submetemos nossa mentalidade.
A verdade da tua palavra.
A verdade da tua palavra.
Mostra-nos a tua perspectiva.
Mostra-nos a tua perspectiva.
A tua palavra diz.
A tua palavra diz.
Que o Senhor vai conservar em paz.
Que o Senhor vai conservar em paz.
Aquele cuja imaginação.
Aquele cuja imaginação.
Está firme em ti.
Está firme em ti.
Eu estou firme em ti, Deus.
Eu estou firme em ti, Deus.
Eu declaro como eu penso.
Que assim como eu penso.
Eu sou.
Eu declaro agora.
Que assim como que eu sou.
Eu penso que eu sou.
Mais do que vencedor.
Mais do que vencedor.
Eu penso que eu sou.
Eu penso que sou.
Aquele que vou viver aquilo que o mundo diz ser impossível.
Viver aquilo que o mundo diz ser impossível.
Eu penso que eu sou.
Eu penso que eu sou.
Uma pessoa que flui no sobrenatural.
Uma pessoa que flui no sobrenatural.
E eu sei, Deus.
E eu sei, Deus.
Que quando esse tempo terminar.
E quando esse tempo terminar.
O Senhor vai nos lançar de volta ao campo.
O Senhor vai nos lançar de volta ao campo.
E lá nós faremos.
E lá nós faremos
aquilo que está escrito em Isaías 61.
Aquilo que está escrito em Isaías 61.
Nós somos ungidos.
Nós somos ungidos.
Fala comigo, eu sou ungido.
Eu sou ungido.
Para pregar as boas novas aos pobres.
Para pregar as boas novas aos pobres.
Eu sou ungido.
Eu sou ungido.
Para proclamar liberdade aos cativos.
Para proclamar liberdade aos cativos.
Eu sou ungido.
Eu sou ungido.
Para recuperar vista e levar cura aos cegos.
Para recuperar vista e levar cura aos cegos.
Eu sou ungido.
Eu sou ungido.
Para libertar os opressos.
Para libertar os opressos.
E eu sou ungido.
E eu sou ungido.
Para proclamar.
Para proclamar.
O ano aceitável do Senhor.
O ano aceitável do Senhor.
Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus.
Deus te guarde, Deus te abençoe, Deus te proteja.
Obrigado por ouvir o podcast. Siga o podcast para receber as últimas atualizações e compartilhe com um amigo essa mensagem.